Você está ouvindo o programa Causa Operária.
Causa Operária na Rádio Cultura. Obrigado ao pessoal que está acompanhando a gente aqui no chat da Causa Operária TV no YouTube. Matheus Saraiva, Tovaris Carneiro, que é nosso correspondente lá em Luxemburgo e muitas vezes em Minsk, na Bielorrússia também. Obrigado ao Denis Navarro, valeu aqui ao Júlio Menezes, imperdoável, o Thomas Ravelli também está aqui com a gente, valeu a todo mundo que acompanha o nosso programa, o Alaércio Grilo também acompanha com a gente. Ainda falando, né, a respeito da situação na Ucrânia, as mentiras da imprensa brasileira e internacional são muito grandes, né? Em toda a guerra, uma das primeiras vítimas é a verdade, ainda mais se for uma guerra que tem ali uma participação direta, né, do imperialismo ou dos países que são aliados e inimigos do imperialismo. Nesse caso, é um pouco diferente das guerras que os Estados Unidos está envolvido. Os Estados Unidos estiveram envolvidos durante 20 anos na guerra do Afeganistão. Eles invadiram o Afeganistão em 2001 e só saíram corridos ano passado, em 2021, quando o Talibã tomou o poder. A população do Afeganistão expulsou os Estados Unidos. Nesses 20 anos de guerra, os Estados Unidos colocaram tanques militares dentro do Afeganistão, helicópteros, soldados, todo tipo de armamento, explodiram assim, bombas que não eram bombas atômicas, mas eram bombas quase atômicas. Eles assassinaram dezenas de milhares de cidadãos afegãos, estupraram mulheres, mataram crianças, idosos, torturaram em campos, inclusive, de tortura. Porém, a imprensa não falou nada sobre isso. Foram 20 anos desse jeito, esmagando o povo do Afeganistão. Mas o Jornal Nacional não falava disso. Quem que está ouvindo a gente que se recorda de notícias sobre a guerra do Afeganistão na Globo, na Record, no SBT, na Folha de São Paulo, na Veja, no Estadão, no UOL. Não se falava nada durante 20 anos sobre o crime dos Estados Unidos no Afeganistão. Então, nesse caso, a verdade foi escondida. A verdade e as denúncias, né? Não se falou absolutamente nada sobre isso. Quando se falava sobre a questão do Afeganistão, era sobre terrorismo, ataques terroristas no Afeganistão, mas não se falava sobre o terrorismo do governo e do exército dos Estados Unidos no Afeganistão. Em outros lugares, a mesma coisa, no Iraque, na Líbia, na Síria. Agora, que é com a Rússia, quando a Rússia faz uma intervenção militar na Ucrânia para se proteger da OTAN, a Rússia é tratada como bandida e durante 24 horas por dia, 7 dias por semana, o noticiário só fala da Ucrânia. Vejam a diferença da cobertura de 20 anos de opressão dos Estados Unidos sobre o povo afegão e 15 dias de operação militar russa na Ucrânia. É uma diferença abismal na cobertura jornalística. Os russos, eles mataram muito menos gente do que os Estados Unidos no Afeganistão. Os alvos russos são basicamente alvos militares. A Rússia está atuando de uma maneira legítima para se proteger da agressão da OTAN. O governo ucraniano é um governo que é fruto de um golpe de Estado dado pelos Estados Unidos com o objetivo de atacar a Rússia. E esse governo, ele é dominado por nazistas. No entanto, a imprensa não fala disso daí. Ela fala da resistência heróica do povo ucraniano e do governo ucraniano contra os invasores russos. Por que que ela não falou a mesma coisa quando os Estados Unidos invadiram o Afeganistão? Por que que ela não falou que o Talibã é heróico e que o povo afegão fazia uma resistência heróica contra a invasão norte-americana? Que os norte-americanos eram agressores, invasores, criminosos, bandidos. Por que que, quando se trata da Rússia e da Ucrânia, a imprensa esconde que a Ucrânia é dominada por grupos nazistas, que a Ucrânia é uma ditadura? Nós entrevistamos na Causa Operária TV, essa semana aqui, um cidadão ucraniano que disse que ele mora em Portugal e que não pode voltar para a Ucrânia. Faz 8 anos que ele não volta para a Ucrânia, porque ele disse que pode ser preso se entrar na Ucrânia, porque ele não concorda com a ditadura ucraniana. A ditadura ucraniana fecha jornais que não bajulam o governo. A ditadura ucraniana proibiu a fala do idioma russo, sendo que metade dos cidadãos ucranianos falam russo. Proibiu a fala do russo e proibiu o ensino do russo. Pessoas não podem falar russo na rua, senão tomam multa e vão presas. As pessoas não podem se colocar publicamente contra a ditadura, não podem criticar a ditadura ucraniana, senão vão presas. E esses grupos nazistas, que são a base da ditadura ucraniana, eles atuam livremente nas ruas das principais cidades, fazendo marchas, assim como os nazistas hitleristas de Adolf Hitler faziam na Alemanha do Terceiro Reich, esses nazistas ucranianos fazem na Ucrânia de hoje. Tem desfiles aí que vocês podem encontrar na internet, no YouTube, de diversos grupos pelas ruas de Kiev, por exemplo. A Ucrânia, ela proibiu o comunismo. O Partido Comunista Ucraniano é proibido. Qualquer grupo comunista na Ucrânia é proibido. É proibido utilizar símbolos comunistas. É proibido simpatizar com o comunismo. O comunismo é ilegal na Ucrânia. O nazismo também é ilegal. Só que está cheio de grupos nazistas e o governo ucraniano é um governo que tem nazistas dentro da sua estrutura. O próprio presidente Vladimir Zelensky, que muitos dizem que é judeu e, portanto, não tem como ser nazista, ele é um fascista. Não tem nada a ver de que se você é judão, se você é judeu, você não pode ser nazista. Se você tem alguma coisa a ver com os judeus, não tem nada a ver com os nazistas. Não é assim. E além disso, o próprio presidente ucraniano, ele se converteu ao cristianismo. Então ele nem é judeu, e mesmo se fosse judeu, não teria nenhum impedimento de ele apoiar os nazistas, porque afinal de contas ele realmente apoia os nazistas. Ele condecorou grupos nazistas com ordens oficiais do governo ucraniano. Ele oficializou algumas saudações nazistas e cânticos nazistas do exército ucraniano. E, como eu disse, os grupos e partidos, milícias nazistas, andam livremente nas ruas da Ucrânia. Ao longo da cobertura de hoje na Causa Operária TV, que vai até às 7 da noite, nós iremos mostrar alguns desses vídeos, algumas dessas imagens que comprovam, né, como o nazismo ele floresce livremente na Ucrânia. A Ucrânia hoje é o país do mundo onde existem mais nazistas por quilômetro quadrado e onde os nazistas são mais fortes, muito mais fortes do que no Brasil, muito mais fortes do que nos Estados Unidos, muito mais fortes do que em qualquer outro país do mundo. Lá eles têm total carta branca para atuarem. Voltamos agora com o nosso som. Tava um problema, pequena falha da transmissão aqui. Os nazistas ucranianos, eles estavam na linha de frente aí do ataque contra o Donbass, né? 14 mil pessoas morreram até agora nessa guerra no Donbass, guerra civil imposta pelo governo ucraniano contra os povos do Donbass. Eles bombardearam civis. Em 2014 ainda, durante o golpe de Estado, eles encurralaram sindicalistas na cidade de Odessa, dentro da casa dos sindicatos de Odessa, e atearam fogo nesse prédio, onde morreram mais de 40 pessoas queimadas, vítimas desse incêndio. Os que tentaram sair do prédio eram espancados e linchados pelos nazistas. Teve gente que teve de pular da janela e acabou morrendo porque caiu no chão e não teve como sobreviver. O nazismo na Ucrânia, ele é muito forte, e a imprensa brasileira e internacional busca esconder isso daí. O que o Vladimir Putin e a Rússia estão fazendo é uma operação militar, tanto para afastar a OTAN da Ucrânia e da Rússia, e mesmo do leste europeu, como também para destruir o nazismo dentro da Ucrânia. Essas duas aí são, inclusive, as metas oficiais da operação russa na Ucrânia. A Rússia disse que não vai parar enquanto os nazistas estiverem em posições fortes dentro da Ucrânia e enquanto a OTAN quiser incorporar a Ucrânia para atacar a Rússia. Esse regime ucraniano, que é uma ditadura, não é uma ameaça, portanto, apenas à Rússia, mas uma ameaça também ao próprio povo ucraniano. O povo ucraniano tem vivido sob uma ditadura com nazistas no poder desde 2014. É uma ditadura verdadeira. A imprensa fala que a Rússia é um governo antidemocrático, que o Putin, ele é um autocrata. No entanto, não fala que a Ucrânia é uma ditadura, que teve um golpe em 2014, que está cheio de nazistas no governo e que é um regime de extrema direita, muito mais direitista do que a própria Rússia, né? Muito mais antidemocrático que a própria Rússia. Fala-se muito sobre a perseguição a homossexuais, a LGBT na Rússia. Porém, não se fala que isso daí é feito de uma maneira muito mais rigorosa na Ucrânia, onde, logicamente, os nazistas não têm tolerância nenhuma com pessoas que não sejam heterossexuais, que não sejam loiros de olhos azuis, que não falem ucraniano, né, e que não sejam de extrema direita. Pessoas que são de esquerda, comunistas, imigrantes, muçulmanos, africanos ou russos, né, são todos tratados como escória da humanidade por parte do governo e da ditadura da Ucrânia. Isso daí a imprensa, ela esconde completamente. Deixa eu agradecer aqui ao Ernesto Abdala Filho, na Causa Operar TV, que é membro Rubi há 36 meses, e envia um parabéns para o PCO pela nossa cobertura da situação na Ucrânia. O PCO é o único partido no Brasil que tem se colocado a favor da Rússia. Todos os outros partidos políticos no Brasil estão contra a Rússia, estão a favor da OTAN, estão a favor do imperialismo na Ucrânia, estão a favor do nazismo na Ucrânia, porque afinal o regime ucraniano é um regime controlado pelo imperialismo, pela OTAN, e dominado por nazistas. O PCO, sendo um partido comunista, um partido revolucionário, um partido trotskista, ele sabe que o maior inimigo da humanidade, sejam dos trabalhadores brasileiros, russos ou ucranianos, é o imperialismo. E o imperialismo se resume, né, basicamente, aos Estados Unidos e à OTAN como seu braço político, braço militar, que é o regime dos grandes capitalistas internacionais, dos grandes empresários internacionais, dos grandes monopólios internacionais, do capital financeiro, do capital industrial. Esses, os donos do mundo, né, os grandes ricos, os grandes banqueiros, eles constituem o que nós chamamos de imperialismo. A Rússia, portanto, não é um país imperialista. A Rússia não domina o mercado mundial, né? A Rússia não domina aí os grandes bancos internacionais ou as grandes empresas internacionais. A maior parte delas se encontra nos Estados Unidos, na Alemanha, na França, no Reino Unido, no Japão, né, na Europa Ocidental, e não na Rússia. A Rússia, não sendo um país imperialista, ou seja, um país opressor, ela é um país oprimido, embora ela seja um país grande, o maior país do mundo, embora ela seja uma potência militar, né? Mas ela não é uma potência econômica, e isso daí é o que define o que é um país imperialista e o que não é um país imperialista. A Rússia, ela exporta gás, petróleo e carvão, ou seja, commodities, assim como o Brasil, assim como o Ruanda, assim como a República Centro-Africana. Então ela não exporta bens tecnológicos de alto valor agregado, né? Ela não domina o mundo das finanças, ela não tem o controle político sobre o resto dos países do mundo, como tem os Estados Unidos, por exemplo. Os Estados Unidos fazem guerra do outro lado do mundo, como é o caso do Afeganistão, como é o caso do Iraque. Eles dominam os países do quintal deles, que é a América Latina, dão golpes de Estado no Brasil, no Paraguai, na Bolívia, em Honduras, né? Os Estados Unidos bombardeiam países da África, como eles estão fazendo nesse momento com a Somália. Os Estados Unidos submetem economicamente a Europa inteira. Isso daí é imperialismo. A Rússia não chega nem aos pés disso daí. Então é um cinismo a imprensa imperialista, a propaganda do imperialismo dos Estados Unidos, falar que a Rússia é imperialista porque ela está fazendo uma operação militar na Ucrânia. Não, a Rússia está fazendo isso justamente porque o imperialismo está usando a Ucrânia para atacar a Rússia. A Ucrânia fica do lado da Rússia, a Rússia está fazendo uma operação defensiva contra essas ameaças dos donos do mundo, né, do imperialismo contra o seu país. E é uma ação que deve ser apoiada, inclusive, pela população brasileira. Afinal de contas, nós somos dominados pelos Estados Unidos. Nós somos dominados pelo imperialismo, assim como é dominada a Ucrânia, assim como o imperialismo tenta dominar a Rússia. Nós somos iguais aos russos, portanto, nós devemos lutar contra a opressão do imperialismo, contra a opressão da burguesia internacional, contra a opressão dos grandes banqueiros internacionais, dos grandes industriais internacionais e do governo dos Estados Unidos, né? Foram eles que roubaram a base de Alcântara do Brasil. São eles que querem tomar a Amazônia do Brasil. São eles que estão destruindo a Petrobras para privatizar a Petrobras e entregar o petróleo brasileiro para os grandes tubarões, para ExxonMobil, para Shell, não é? Não é para nenhuma empresa russa. Não é a Gazprom que está privatizando a Petrobras e roubando o petróleo do Brasil. Não são os russos que roubaram a Eletrobras, né? A Eletrobras acaba de ser privatizada para ser entregue para o capital imperialista norte-americano, europeu. A mesma coisa com relação aos Correios, né? A Rússia não tem nada a ver com isso. Quem tem a ver são os Estados Unidos. Portanto, os nossos inimigos são os mesmos inimigos dos russos e devemos estar ao lado dos russos nessa guerra. Obrigado aqui novamente a todo mundo que comentou na Causa Operária TV no nosso programa. A gente vai ficando por aqui com o programa Causa Operária na Rádio Cultura M930. E na Causa Operária TV a gente vai continuar a nossa programação da cobertura sobre os acontecimentos da Ucrânia. Para quem está ouvindo a gente, então, para quem está assistindo na Causa Operária TV a gente vai entrar no intervalinho de 3 minutos. Se a produção já puder ficar ligada aí, a gente vai entrar no intervalinho de 3 minutos. E aqui na Rádio Cultura a gente vai encerrar o nosso programa agora e voltamos na próxima sexta-feira à 1 da tarde. Tchau.
Esse foi o programa Causa Operária, com apresentação de Eduardo Vasco. Para saber mais, acesse cultura930.com.br/causaoperária.